Olá, sejam bem-vindos à unidade 4, que trata da execução, do controle e evolução do orçamento público. Nessa unidade, nós já temos então a aprovação da proposta orçamentária e a responsabilidade de executar o orçamento, né? Então, o poder executivo no sentido de executar aquilo que está autorizado, aquilo que está previsto no orçamento público previamente já apreciado, né? Então, notem aqui, no slide, eu transcrevo aqui o início da página 98, onde nós temos então as fases da execução orçamentária. Isso é muito importante. É importante que você esteja bem claro. Quais são os três passos da execução orçamentária? Primeiro passo: definição do cronograma de desembolso e da programação financeira dos órgãos. Segundo passo: o cumprimento das exigências de licitação. E o terceiro passo, a realização do empenho, liquidação e pagamento. Então, é muito importante saber quais são, de fato, o cronograma de desembolso, os limites, a programação financeira, depois, o cumprimento legal referente às licitações e, consequentemente, o empenho, liquidação e pagamento, né? Dentro da perspectiva de entender um pouco mais, esse processo de execução, observem o próximo slide, né? Onde mostra a integração entre a execução orçamentária e financeira da despesa, né? Notem no slide, né, que nós temos lá um momento da execução orçamentária e o um momento da execução financeira, né? Que ela inicia com aquele detalhamento, né, da lei orçamentária anual, a definição do QDD, né, o quadro de detalhamento de despesa, e o devido registro no CIAF, o sistema que de fato, né, faz com que as informações de fato estejam lançadas, né? Bem, nós temos então os limites de movimentação e empenho, podemos observar no passo, primeiro passo, né? Depois a descentralização dos créditos, a descentralização de créditos externa e interna, os destaques e a provisão, e o empenho, né? O empenho, ele define então, já aquele recurso provisionado para aquela despesa, ok? Então vamos imaginar, nós temos uma ação onde refere-se à compra de determinado produto, onde se tem a licitação, e aí nós, antes da licitação, nós temos um empenho global, né, para que possa reservar aquele valor para aquele processo licitatório. Depois da licitação, nós temos um empenho então da empresa vencedora, né? Então ela tem o compromisso lá de executar aquele contrato, né, mediante a licitação que ela ganhou, e no momento em que ela vai entregando os produtos definidos, ela começa a ter os seus empenhos ordinários e a consequente ordem de pagamento, né, para liquidar aquela despesa. Então, esse processo mostra a relação do orçamento, da execução orçamentária, com a execução financeira, né? A execução orçamentária se dá mediante a autorização prévia do orçamento público. Essa autorização prévia faz com que tenhamos que tomar decisões e contratar, executar a despesa, né? Mediante a legislação, por exemplo, licitação, né? E com isso, nós temos então a empresa vencedora, a execução daquele contrato que deve ser acompanhado e, consequentemente, a execução financeira mediante a prestação daquele serviço. Ok? Essa relação nos traz, então, essa ideia, né, de como é que se dá a execução orçamentária e como ela pode ser, de fato, aprimorada na gestão pública, né? Bem, sobre licitação, vocês já puderam observar em outras disciplinas, né? Mas lá na página 101 nós temos, né, os tipos de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concursos, leilão, né? É importante que a gente tenha essa preocupação que o processo licitatório é fundamental para a execução do orçamento, né, na condição legal. E depois nós temos também, né, essa relação do empenho, liquidação e pagamento, né? Veja aqui no slide, né? Nós temos aqui, ó, estágios clássicos da despesa. Isso aqui está na página 102. O empenho, página 102, é a reserva da parte da dotação orçamentária para fazer frente ao pagamento dos fornecedores contratados. Liquidação é o reconhecimento de que os bens ou serviços adquiridos foram entregues conforme previa o contrato e que, portanto, o contratado é credor da administração pública e tem direito ao pagamento correspondente. E o pagamento é a emissão de uma ordem de pagamento, um cheque, ordem bancária ou outro meio de pagamento em favor do credor. É muito importante que a gente tenha não só uma eficiência na execução orçamentária, no sentido de fazer com que a programação orçamentária possa, de fato, ser executada mediante a licitação, contratação de fornecedores, né? Mas também é avaliar essa despesa, né? Avaliar a qualidade da despesa, né? A gente observa, né, alguns casos na imprensa, por exemplo, de compras mal feitas, né? De compras de um certo produto com data de vencimento, né? Já ultrapassada, né? Então, é importante executar o processo, claro, de repente aquele produto com data vencida, né, foi comprado quando a data estava em vigor ainda, mas num lote muito grande. Obedeceu um processo licitatório que estava definido numa autorização do orçamento público, que de fato contratou uma empresa que entregou o produto, alguém testou lá que foi entregue, né, e estava à disposição, só que não houve consumo, ou não houve uma distribuição ideal daquele produto. E aí o resultado na ponta, o que foi? Né? Um conjunto de produtos, né, com data vencida. Né? Então é importante para o gestor não só executar com eficiência esse processo, mas também ter, né, uma avaliação, né, desta execução. Né? Isso se dá mediante um controle interno, por exemplo. Né? Um controle interno que possa, de fato, orientar, né, os indicadores de resultados, né, que são fundamentais para que você possa ter a melhor maneira de executar o orçamento. Né? Não simplesmente, né, cumprir a legislação e, olha, cumprir a legislação. Não, cumprir neste cronograma, desta forma, conseguir, de repente, economizar tantos reais, eu consegui aumentar o número de famílias atendidas, consegui distribuir na ponta aqueles produtos, aquelas questões que foram definidas, né? E isso é importante. Nessa perspectiva de avaliação, né, gostaria aqui de destacar, lá na página 113, as diversas instâncias de avaliação e controle, né? A instância do controle interno, do controle externo e do controle social, né? Bem, do controle interno cabe, né, a gestão daquela unidade, daquele órgão público, né, ou União, Estado, municípios, desenvolver as ações, né? Ações que trabalham com uma perspectiva preventiva também, né? Muito mais preventiva, efetivamente. Depois do controle externo, onde nós temos os tribunais de contas, por exemplo, e fazem as suas auditorias, né, e que trabalham com essa perspectiva, né, de verificar, né, se aquilo que foi planejado foi de fato executado da maneira que deve ser. Né. E o controle social, né, onde nós temos aí a perspectiva também da sociedade participar dessa avaliação. Né. Hoje a lei de transparência é uma forma interessante de controle social também. Né. São exemplos importantes que a gente pode aqui destacar. Né? Então, pessoal, na unidade 4, nós temos então essas informações importantes que mostram da execução orçamentária, a preocupação de fato do controle e também da evolução do orçamento público. Né? Eu costumo dizer aos meus alunos que a execução hoje do orçamento público, ela passa por uma transição, né, de quantidade e qualidade. Né? Ou seja, o rito, o processo, né, ele tem que obedecer à legislação, né? Mas a diferença de uma boa gestão, né, para uma gestão usual é qualificar essa execução, né? É executar da melhor maneira possível, né? É tirar leite de pedra, né? Fazer com que os valores que estão disponíveis sejam aplicados da melhor maneira possível. Esse é o desafio do gestor, né? E que vocês muito bem, né, certamente entendem e como administradores públicos terão essa responsabilidade. Ok, pessoal? Bem, encerramos essa unidade, desejamos a leitura da próxima e última unidade, que trata da evolução e perspectivas do orçamento público. Ok? Bons estudos a todos.